Jornal das Nove, edição de Suzete Rodrigues.
Não há dados estatísticos, quer a nível regional, quer a nível nacional, mas o certo é que o stalking, ou melhor, a perseguição, é uma forma de violência e tem vindo a aumentar, podendo surgir de diferentes formas. Nos Açores, a APAF tem recebido diversas queixas, como nos explica Helena Costa.
Recebemos queixas de pessoas que já estiveram em relações de intimidade e que terminaram essa relação e outra pessoa não acatou bem a decisão e, portanto, persegue-a e tenta levá-la a alterar essa decisão, assim como também temos situações de pessoas que não tinham nenhuma relação anterior com o perseguidor ou a perseguidora. Portanto, não os conhecem de lado nenhum. Esta pessoa começa a tentar entrar na sua vida, começa a aparecer nos sítios onde esta pessoa vai, começa a tentar saber mais sobre si, a ganhar a confiança dos seus amigos, da sua família, e, portanto, temos pessoas que também eram desconhecidas do perseguidor ou da perseguidora.
Helena Costa refere ainda que, apesar de ser uma forma de violência, o stalking não é considerado por si só crime e muitas das vezes insere-se nos casos de violência doméstica.
Temos a falar de pessoas que já tiveram uma relação entre si, este tipo de comportamento entra para o crime de violência doméstica. Se forem pessoas que nunca tiveram qualquer relação entre si, não existe crime. Podem existir outras formas de crime, como ameaça, coação, o dano, o sequestro. Pode não existir nenhum e aí é muito complicado. Porque mesmo que as autoridades percebam que aquela pessoa realmente está a sofrer uma pressão psicológica, não se consegue enquadrar legalmente o tipo de atitudes do perseguidor e, portanto, criminalmente não se pode fazer nada. O que as vítimas de stalking mais procuram na APAV é sempre o acompanhamento psicológico, porque são pessoas que chegam aqui completamente devastadas. Portanto, são pessoas que sentem que a sua vida se tornou num Big Brother. Portanto, aquela pessoa está sempre a observá-las, saem do trabalho, ela está lá, vão para casa, ela está à porta de casa, entram no carro, ela está ao pé do carro. E, portanto, isto, a pessoa acaba por não ter uma vida livre.
As redes sociais também são muito propícias a este tipo de violência. Paulo Rangel, cabeça de lista da coligação Aliança Portugal, está de visita aos Açores e assegurou que o setor da agricultura é uma prioridade. Paulo Rangel falava após uma reunião com a direção da Associação Agrícola de São Miguel.
A agricultura é uma prioridade. Portanto, nós não fazemos como o PS para quem a agricultura deixou de ser uma prioridade. Assumo claramente que deixou de ser uma prioridade e desistiu da agricultura. Para nós, a agricultura é uma prioridade. Isto significa que vamos fazer tudo, em primeiro lugar, para proteger o Estatuto de Região Ultraperiférica, porque essa é a única que pode permitir algumas exceções na área agrícola aos Açores. Portanto, para nós é fundamental que o Estatuto de RUP, Região Ultraperiférica, se mantenha, porque ele depois permite um conjunto de compensações ou até de exceções na área agrícola que justamente têm a ver com, eu diria, as especificidades, no fundo, os circunstancialismos próprios do arquipélago.
O fim das cotas leiteiras também é uma preocupação. Paulo Rangel falou do que defendem.
Nós defendemos claramente, desde já, uma diferenciação dos produtos açorianos. O que é que isto significa? Significa que nós temos de apostar na ideia de que os lacticínios, o leite e a carne têm uma qualidade excepcional, têm uma produção artesanal, têm uma segurança alimentar, têm uma qualidade ambiental excepcional. E, portanto, é preciso dar-lhes este destaque, esta valorização, preciso fazer este marketing. Para isto, o que é necessário? São necessários apoios, científicos, para que os consumidores confiem que estamos perante produtos de qualidade muito, muito alta. Segundo, é preciso um marketing adequado. Portanto, nós precisamos já de atuar preventivamente para garantir que os agricultores dos Açores não vão perder rendimento com esta mudança.
O candidato da coligação Aliança Portugal em visita aos Açores. Quase 3 anos e 11 exames depois, começou hoje a última avaliação da Troika ao programa de assistência. O pós-Troika será o tema principal das discussões que vão para as rendas excessivas na energia, o mercado de trabalho e também as reformas das pensões, Hugo Nutel.
Portugal tem de ser capaz de pagar o que deve à Troika. É por isso que o memorando de entendimento inclui medidas até 2015 E é por isso que os homens de Washington, Bruxelas e Frankfurt vão neste último exame olhar com especial atenção para o pós-resgate. Os cortes nas pensões e salários da função pública, declarados temporários, terão de ser transformados em definitivos através de medidas equivalentes, ou seja, com igual poupança nas contas públicas. Essas novas medidas deverão constar no documento de estratégia orçamental que será apresentado até ao final do mês. No que diz respeito à segurança social, a discussão vai centrar-se nas medidas de curto e longo prazo para garantir a sustentabilidade do sistema, incluindo a indexação do valor das reformas a indicadores económicos e, pelo que avançou a imprensa especializada, a eventual criação de uma taxa de solidariedade. Já quanto aos salários da função pública, o Governo tem de apresentar à Troika as tabelas salariais únicas, uma harmoniza os vencimentos, a outra simplifica os suplementos remuneratórios. A conjugação das duas deverá servir, pelo menos em parte, para tornar definitivos os cortes temporários nos ordenados dos funcionários públicos. No mercado laboral, o que vai estar em cima da mesa é a já anunciada intenção de reduzir as indenizações no caso dos despedimentos ilegais. Dos compromissos que o Governo tinha para o primeiro trimestre, destaque para o processo de privatização da EGF, que segue no calendário previsto, quanto à entrega a privados de um canal da RTP e de uma rádio pública. O memorando estabelece que essa opção teria de ser reapreciada, tendo em conta a reestruturação da empresa. O Governo comprometeu-se também a prosseguir a preparação para a privatização da CP Carga e a fechar metade das 340 repartições de finanças até maio.
A Troika em Portugal para a última avaliação ao programa de assistência. Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, preside hoje ao Conselho Regional de Concertação Estratégica pelas 11 horas no Centro Cultural e de Congressos no Teatro Miquelense. O Conselho Regional de Concertação Estratégica é um órgão de consulta e concertação nos domínios das políticas económicas, sociais e ambientais e que integra representantes dos parceiros sociais da região. Amanhã é a vez de Vasco Cordeiro receber os partidos com assento parlamentar. Em cima da mesa vai estar a proposta do Programa Operacional dos Açores, que será financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Fundo Social Europeu para o período 2014-2020, fundos que têm uma dotação de mais de 1,1 mil milhões de euros. Antes do Conselho Regional de Concertação, Vasco Cordeiro vai receber no Palácio de Santana, pelas 10 horas, a Ministra da Agricultura, Assunção Cristas. E começa hoje na Grécia a 34ª Assembleia Geral da Comissão das Ilhas da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas, que vai contar com a presença dos Açores. Rodrigo Oliveira, subsecretário regional da Presidência para as Relações Externas, fala-nos da importância da região neste encontro.
A participação na Comissão das Ilhas é efetivamente de grande interesse para a região. Desde logo porque, embora a atuação dos Açores junto às instituições europeias se faça com base e por força do Estatuto de Região Ultraperiférica, que tem, como é sabido, enfim, uma consagração específica e reforçada nos tratados, todos os avanços e medidas que forem conseguidos para as ilhas serão também aplicáveis às RUP, que são maioritariamente, embora não exclusivamente, territórios insulares. Ora, precisamente, esta comissão tem por objetivo reforçar a cooperação regional entre as ilhas, o desenvolvimento de posições comuns, a troca de boas práticas, mas também o trabalhar com os Estados, com as instituições europeias, para chamar a atenção destes níveis de poder sobre as particularidades, as dificuldades, enfim, os desafios dos territórios insulares da Europa.
Rodrigo Oliveira fará uma intervenção sobre os desafios da agricultura e vai também integrar uma mesa redonda sobre o enquadramento, financiamento e implementação da política de coesão nas regiões insulares.